interesse público de novas situações de resolução bancária em que o Estado é chamado a sanear os balanços das instituições financeiras privadas no quadro do mecanismo de resolução, como aconteceu no BPE, no BPP, no BANIF, BES, cujos custos são superiores a 6.500 milhões de euros. A solução para o sistema financeiro é uma efetiva supervisão nacional e não em instâncias supranacionais. O controle público do setor, que garanta o combate à especulação financeira, que orienta a política de crédito e a atividade seguradora em benefício dos setores produtivos, que valoriza as poupanças das famílias e evita a promoção da concentração de capital e o domínio do capital financeiro sobre toda a economia nacional.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Martim Seider, do PSD, 3 minutos e 52.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A transparência é um requisito fundamental para a defesa dos nossos consumidores em contexto de livre concorrência. Estas são prioridades da ação política deste Governo e a aplicação dos regulamentos europeus que hoje debatemos são cruciais para esse propósito. Vejamos, o regulamento sobre o financiamento colaborativo, mais conhecido como crowdfunding, permite que qualquer pessoa invista e levante o seu dinheiro sem ter de depender diretamente da banca tradicional, o que amplia a liberdade e a diversidade no que diz respeito ao acesso de capitais. O mercado de capitais passa assim a poder ser um mar aberto e não um espaço fechado onde só alguns tubarões podem aceder. Nos dias de hoje, com o crescimento e desenvolvimento de startups, esta ferramenta privilegiada para o acesso a capital, nomeadamente no que é destinado a novos investimentos que potenciam o desenvolvimento e o emprego qualificado. Senhoras e senhores deputados, mas a liberdade numa economia aberta exige responsabilização. Por esse motivo, é essencial a criação e aplicação de um regime sancionatório para quem incumpre na prestação deste tipo de ferramenta. Assegurar o reforço e o cumprimento da legalidade é uma garantia indispensável na defesa dos consumidores. E isto traduz-se em segurança para os cidadãos. A aplicação de outro regulamento europeu, o PEP, que é um PPR europeu, é mais um passo em frente da Europa, que demonstra a sua preocupação com a atualidade, mas também com o nosso futuro comum. Olhamos para o futuro e o que é que nós vemos? Uma Europa a envelhecer, fechada num inverno demográfico e, a par disso, a incerteza no futuro das nossas reformas. São justamente estas preocupações a que acrescem potenciais adversidades, seja no caso da doença ou de desemprego de longa duração, que tornam um instrumento como a poupança indispensável para proteger as atuais e as novas gerações. Para o PSD, este é um caminho que acarinhamos e com o qual nos identificamos. Por outro lado, o espaço europeu que partilhamos de livre circulação de pessoas, capitais e mercadorias necessita de passos de aprofundamento. Um exemplo concreto que este PPR europeu nos traz é a garantia de que uma pessoa que esteve imigrada e decidiu regressar a Portugal usufrua da liberdade de trazer as poupanças que representam o esforço e o trabalho de uma vida. Estas propostas que hoje debatemos são segurança e transparência para os consumidores e garantem liberdade para as suas escolhas. Para estes valores e para este caminho, o país conta sempre com o PSD, disse.
Deputado Bernardo Blanco, dispõe de 45 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu até desafio os polígrafos da vida a verificarem a sua intervenção. Porque, na realidade, esses 90 e tal por cento de replacement rate de pensão em relação ao último salário são para quem se reforma agora.
Agora, 2022.
A nossa preocupação que o Sr. Deputado fala é com quem se vai reformar daqui a 20, 30, 40 anos. E usou os dados da OCDE 2022, depende se é neto ou se é grosso. Não se vai embora, espera aí. Mas eu vou-lhe dizer, então, de 2022, o que é que diz a Comissão Europeia. Se vai reformar em 2040, recebe 55%. Em 2050, 44%. Em 2060, 43%. Em 2070, 41%. E vamos para 2024, Comissão Europeia. A pensão média dos portugueses deverá passar de um valor equivalente a 69,4% em 2022 para 38,5% em 2050. Por isso, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, preocupe-se com os jovens, preocupe-se e veja os números.
Para uma intervenção, a Sra. Deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda, que dispõe de 1 minuto e 33 segundos, precedência do minuto do PAN para o Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco, falar de para onde é que vai o dinheiro das pensões não é um detalhe. Não é um detalhe, é mesmo uma questão muito importante. E, portanto, ter referido que é um detalhe, não é um detalhe. É, de facto, muito importante. Mas eu creio que nós ficámos com uma ideia muito clara do resumo das posições dos diferentes grupos parlamentares deste debate. Para o Chega, o problema de Portugal é que as pessoas não gastam o suficiente no cassino financeiro. Aparentemente é esse o problema que temos. Para o PSD e para o PS, não há nenhum problema em entregar o dinheiro das pensões a empresas de gestão de fundos, como a BlackRock. O problema é saber quem é que o faz mais depressa. Exatamente. Parece que é só essa a divergência. E, portanto, o que nós dizemos é que não podemos entregar o dinheiro das pensões aos super ricos. Não podemos fazê-lo. E, por isso, votaremos contra, que, aliás, entendemos que é o único voto possível de quem defende a segurança social pública. Não há outro.
Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para uma interpelação à mesa para a Comissão de Questões de Trabalhos para solicitar a distribuição do Pensions at a Glance 2022 da OCDE e o Boletim Económico de Outubro de 2023 do Banco de Portugal, consubstanciam os dados que utilizei na minha intervenção sobre as taxas de substituição das reformas. Muito obrigado.
Sim, senhor, a mesa fará a distribuição. Obrigado. Para encerrar o debate, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças. Dispõe de 2 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de lei surge neste Parlamento muito robustecido face ao que constava na pasta de transição. Foram emitidos pareceres do Banco Central Europeu, do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, Sr. Deputado Bernardo Branco, que são públicos e, portanto, podem ser consultados e são públicos. Relativamente a outras entidades que foram envolvidas no procedimento legislativo, Banco de Portugal, CMVM, ASF, foram contactadas e obtivemos comentários técnicos e houve articulação com estas entidades. Dar uma nota final para a necessidade da urgência de aprovação deste diploma, pois está já em curso um processo de incumprimento. E, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, permita-me que leia um relatório da Direção-Geral dos Assuntos Europeus que refere à Comissão Europeia, refere que o prazo estabelecido no Regulamento PEP para notificação das medidas de execução à Comissão encontra-se ultrapassado desde 22 de março de 2022. Portanto, a proposta do PS, quando deu entrada na Assembleia da República, estava muito, muito, muito atrasada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Com a intervenção, termina este ponto de ordem de trabalhos. Vamos ter que fazer o nosso registro para a verificação do quórum para procedermos ao ponto seguinte, que é das votações regimentais. Peço para abrir o sistema. Despeço-me também do Sr. Secretário de Estado e o restante dos senhores secretários de Estado. Se algum senhor deputado tiver dificuldade, se a deputada Marisa Matias já fica assinalado, tá? Tá?
Pedro Alves, ali, aparentemente.
Vamos então ver quem é que não está registado, porque assim assinala lá sobre ele, o Sr. Deputado Balmoás. Pedro Alves, do PSD. Mais ninguém? Já está anotado que está presente, portanto, considera-se bem feito o registro. Deputado Carlos Barbosa. Vamos então encerrar para vermos 189 senhores deputados, portanto estamos em condições de deliberar, não há ninguém que esteja remotamente. Faz favor de anunciar quem é que está remotamente a assistir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, estão a participar nos nossos trabalhos por videoconferência as seguintes senhoras e senhores deputados: Alberto Machado, Luís Newton, Paula Cardoso. Peço desculpa, Sr. Presidente. Alberto Machado e Luís Newton, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, bem como os senhoras e senhores deputados António Mendonça Mendes, Hugo Costa, João Azevedo, Manuel Pizarro, Nuno Fazenda e Tiago Barbosa Ribeiro, todos do parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Há mais três senhores deputados do PSD. Podem-se anunciar, faz favor, que é para ficar registado na ata.
Pedro Roque.
Pedro Neves de Sousa.
Francisco Bolinhas Lopes.
Muito bem.
Pedro Alves.
Já está. Mais ninguém? Vamos então começar os votos de pesar. Projeto de voto número 429, apresentado por deputadas e deputados do LIVRE, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, de pesar pelo falecimento de André Freire. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a favor de ler o voto de pesar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O politólogo, investigador e professor catedrático André Freire faleceu no dia 30 de outubro com 63 anos em Lisboa. Licenciado em Sociologia pelo ISCTE em 1995, doutorou-se no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa em 2004. A sua carreira conta com mais de 30 livros e mais de 100 artigos académicos, inclusive em revistas internacionais. Pioneiro na criação de estudos eleitorais, era presença frequente em fóruns científicos e políticos nacionais e internacionais, tendo sido perito e consultor nas áreas de ensino superior e investigação na ciência política. Foi também colunista do Jornal Público durante 10 anos e até recentemente no Jornal de Letras. Assumiu uma conduta participativa e de defesa do Estado Social e Democrático, coordenando o Observatório da Democracia e da Representação Política no ISCTE, que avalia o impacto de movimentos políticos extremos e as dinâmicas políticas em contexto de eleições e crises políticas. Homem de esquerda, André Freire, teve também uma importante atividade